Boa noite aos queridos amigos que fazem esse estudo a alma e corpo. Nosso trabalho de hoje traz um dos mais importantes terapeutas médicos da terapia somática, com longa história de seus trabalhos, muitos livros publicados. Alexander Luan viveu até 2008. E até o final, até seus últimos dias, viveu muito do que ele conta em suas obras. Aquele amor à vida, a alegria de estar vivo. Aliás, alegria é o título de um dos livros dele. Conta várias páginas da clínica que ele fez com o Reiss, seu professor, não é? Eram muito amigos, havia muitos elementos de ligação. Ambos eram de origem judaica e viveram problemas muito graves que fizeram com que tivessem que sair da Europa e ir para os Estados Unidos. Luan conta parte disso na autobiografia dele. E o trabalho que eu tenho em mãos é uma obra que ele escreve já com 80 anos de idade. Essa obra tem 36 anos. E o título é A Espiritualidade do Corpo, que é o tema do nosso trabalho de hoje. Ora, o corpo possui espiritualidade? O que um médico, que era Alexander Luan, que faz o curso de medicina dele na Suíça e retorna aos Estados Unidos e faz um trabalho histórico, o que ele tem a nos contar sobre isso? O que a experiência dele tem a nos contar sobre isso? Olhem, quando você entra num prédio vazio, com suas salas antigas, seus escadarios, seus avarandados, os alpendres, as antessalas, você vê aquilo e parece não haver vida, não é? Agora, basta que uma pessoa comece a caminhar ali dentro e você diz: puxa, parece um alento, estou vendo vida, o caminhar da pessoa. Pois isso que vocês verão agora é um preencher de vida. Só que essa moça que vai nos mostrar isso, ela mostra dançando. Ela enche os espaços. Ela está conversando conosco todo o tempo e com ela mesma. Ela está no seu bailar. Ela aponta, ela conversa, ela preenche, ela inunda de vida um espaço que aparentemente não tem vida. Memorável, belíssima essa ilustração. Vou partilhar a tela com vocês. Nossa belíssima introdução ao trabalho de hoje. Muito com o que vamos ver a seguir. Já vou mudar aqui para o próximo dos três vídeos que ainda acompanharemos hoje. Há 36 anos, 1990, o médico Alexander Luan, que então contava com 80 anos, escreveu em sua obra A Espiritualidade do Corpo o seguinte: quando a mente e o corpo estão separados, a espiritualidade torna-se um fenômeno intelectual, mais uma crença do que uma força vital. Enquanto o corpo transforma-se em simples carne ou num laboratório de bioquímica, como há na medicina moderna, o corpo, sem essa energia, caracteriza-se por uma relativa falta de graça, de vitalidade. Seus movimentos tendem a ter um caráter mecânico, vistos que são, em larga medida, determinados pela mente ou pela vontade. Essas palavras iniciais ele vai aprofundar muito ao longo da obra, explicar, dar vários exemplos. Para esse médico, uma pessoa, quando está inteira, quando flui a vida com paz, com harmonia, essa pessoa tem algo que ele denomina graça. Esta pessoa está imbuída de graça. E você, simplesmente estando com ela, já percebe provavelmente isso. A verdadeira graciosidade não é algo que a gente possa aprender. É uma das qualidades naturais do homem como criatura de Deus. Uma vez perdida, porém, ela só pode ser recuperada restabelecendo essa espiritualidade do corpo. Por isso, precisamos entender como e de que forma ela foi perdida. O conceito de graça engloba espírito, engloba matéria. A graça é uma espécie de estado de santidade, de inteireza, de conexão com a vida e de unidade com o divino. É também um estado de saúde. Bem, esse livro é fruto de todo um trabalho de uma vida inteira, atendendo milhares de pessoas em vários lugares do mundo, muitos workshops. Ele cita inúmeros casos clínicos e situações dramáticas. Nas próximas páginas, ele vai descer profundamente esses conteúdos. Ele vai nos falar de depressão, ele vai nos falar do câncer, ele vai nos falar da morte em vida, ele vai nos falar de muitas coisas. Algumas delas fazem sentido se colocadas em perspectiva com as outras obras dele e dentro do campo da terapia somática. É com isso que nós vamos conversar a filosofia clínica hoje. Estou convencido, explica o médico Dr. Loan, que a perda do senso de ligação com as outras pessoas, com os animais, com a natureza, resulta numa séria perturbação na saúde mental. Observem a pontuação e onde ele abre o texto dele. A perda do senso de ligação com os outros. Isso se explica de várias formas. Ele dá muitos exemplos. Por exemplo, quando o outro é meu inimigo, seja ele ou não, quando eu desconfio, quando eu tenho medo. Medo que ele diz que somaticamente congela. Para esse médico, qualquer coisa que eu viva vai se expressar no meu corpo. Não há como não se expressar. É diferente da filosofia clínica. Em filosofia clínica, eu posso guardar minhas memórias fora do meu corpo. Não é? Eu posso ser um arquiteto e nas minhas obras de arquitetura, lá eu guardo minhas lembranças. Eu posso ser um livreiro. E tal qual Fernando Pessoa, nas páginas do meu livro, eu vou guardar as minhas coisas. Ele não era livreiro, ele era escritor. Ou seja, como músico, eu posso imprimir na minha música meu sentimento e não no meu corpo. Mas para esse médico não era assim. Ele achava que tudo que eu vivo, sim, está gravado no meu corpo. Dependendo da intensidade, ficará profundamente gravado. E era um especialista em achar isso. Muitas pessoas chegavam ao consultório, ele pedia para a pessoa caminhar, respirar e começava a identificar esses elementos. Não é? Era a arte médica dele consistia grandemente nisso. Então, para ele, quando a pessoa perde essa conexão, há grandes problemas. Em nível cultural, chamamos essa perturbação de anomia. Em nível individual, descrevemo-la como uma sensação de isolamento, solidão, vazio, que pode levar à depressão. Aliás, ele diz que pode ir muito além da depressão, caso assim. A saúde mental se reflete objetivamente na vitalidade que o corpo tem, a qual se manifesta no brilho dos olhos, na coloração e no calor da pele, na espontaneidade da expressão, na vibração do corpo, na graciosidade dos nossos movimentos. Em tudo isso, os olhos. Ele dá muita ênfase aos olhos. Ah, ele tem até um capítulo destinado ao olhar. Não é a qualidade do olhar. Ele diz que a pessoa que está viva, fluida, o olhar é amoroso, é quente. Ele toca a gente quando nós olhamos para alguém. Ele diz que essa é a própria essência do amor. Ele até diz, é por isso que falam do amor à primeira vista. É exatamente isso. O olho tem brilho, né? Está vivo. E ele disse que algumas vezes no consultório ele ficava, até prendia a respiração, porque algumas pessoas chegavam e o olhar era morto. Ele ficava, às vezes, ele coloca esses elementos de várias formas no seu texto. Vamos adiante, temos muitos aprofundamentos aqui a fazer. Os olhos têm especial importância. Eles são o espelho da alma. Ele disse que nunca mais ouviu, desde a faculdade de medicina, se falar sobre algo assim. Mas ele disse que os olhos não são apenas o espelho da nossa alma. Eles refletem outras coisas para além dela. Ele colocará no texto. Nos olhos, nós podemos ver e ser visto. Ali há a vida do espírito. Quando o espírito está ausente, o olhar é vazio. Na depressão, os olhos são tristes e, em muitos casos, mostram o desespero profundo do indivíduo. Na personalidade de fronteira, é borderline, né? Lembrem, a formação do Dr. Luan é na medicina. Então, há muitos termos aqui estranhos à filosofia clínica. Na personalidade de fronteira, os olhos são opacos, indicando que a função de ver, isto é, o sentido de ver e entender o que se observa, está comprometido. Na maioria dos casos, a perda do brilho nos olhos está ligada à experiência do horror vividas na infância. Então, ele coloca exemplos. O livro é muito rico de pessoas que ele atendia e que, já em idade avançada, vinham do mundo inteiro para que ele pudesse para ter consultas com ele, orientações, etc. Ele faz uma distinção. Dr. Long considera muito profundamente a literatura oriental. Tem um especial apreço pela religiosidade oriental. Ele não negligencia a nossa, mesmo porque ele, com a formação que ele teve, judaica, ele faz uma leitura muito interessante entre judaísmo, cristandade e a literatura oriental. Vejam, em muitos momentos do livro ele faz relações. Enquanto no Oriente encaramos a espiritualidade como um fenômeno corpóreo, o ocidental a considera basicamente uma função da mente. Podemos expressar de outra forma essa diferença, dizendo que no Ocidente a espiritualidade é em grande parte uma questão de crença, ao passo que no Oriente ela é mais uma questão de sentimento. Para ele é uma. Isso não são palavras soltas. Há muito aqui a se considerar a respeito disso. Bem, como acontece para esse médico a perda da graça? O que acontece conosco? Veja, estou usando termos universais, que é como ele fala na maior parte da obra dele. O que ocorre? Onde está o processo de ruptura que faz com que nós colocamos a perder a fé? Ele termina o livro dele falando palavras belíssimas sobre fé, sobre amor, mas ele diz que, infelizmente, nós perdemos em grande parte isso. O que aconteceu que nós perdemos isso? Segundo o Dr. Long, a resposta para isso está na cultura. A resposta para isso está na maneira como nos educamos uns aos outros. Vejam nas palavras dele. No decorrer do processo de crescimento, as crianças vão perdendo a graça. À medida que são forçadas a deixar de lado seus impulsos interiores para se adequar às experiências externas. Quando seus impulsos contrariam as ordens dos pais, as crianças logo são ensinadas a considerar ruim este comportamento. Se insistir nele, a criança é rotulada de má. Em quase todos os casos, os impulsos e o comportamento das crianças muito jovens são simples, eles são puros. A criança está apenas sendo fiel à própria natureza. Um exemplo comum é o da criança que se sente cansada e quer pegar no colo e ser carregada. Ele diz, às vezes a mãe também está muito cansada, não pode atender. Vejam, não se trata de culpabilizar os pais nesse processo, não há culpados. Ele está dizendo que a maneira como fizemos isso, restringindo, coagindo, dizendo não, não aceite isso de estranhos, ao invés de o que que o teu sentimento, tua inspiração te diz, para a criança poder aprender, etc. com os cuidados, não é? Nenhum de nós vai expor nossas crianças de forma alguma. Mas ele diz que, infelizmente, isso é longe, vai longe demais. Se deixássemos uma margem maior para os instintos, para as intuições infantis em tenra idade, provavelmente boa parte da graça poderia ser preservada, e ela não é. Para a maior parte dos adultos, não é. Ele diz: deixem as crianças chorar, deixem. Enquanto a criança puder chorar à vontade, seu corpo permanecerá flexível. Embora os bebês muitas vezes sofram dores, frustrações que tornam o corpo pequenino retesado, enrijecido, isso não dura muito tempo. Logo, o queixo da criança começa a tremer e ela irrompe em soluços. Então, ele começa a falar, é quase um processo educacional, não é? Ele diz que muitos pais não sabem lidar, por exemplo, com a raiva da criança, com a cólera, com a frustração de atirar um brinquedo longe, quebrar, que são manifestações espontâneas. A criança não é má por isso, ela não tem má índole. Ela está aprendendo, dimensionando. Então, ele faz toda uma teoria pedagógica aqui, no sentido de tentar, na medida do possível, preservar parte desta graça. Bom, então, para o Dr. Long, a perda da graciosidade, palavras dele, é um processo, é um fenômeno físico. Nós podemos vê-lo na maneira como as pessoas se deslocam ou ficam em pé. Sou procurado com frequência por pacientes que se queixam de depressão, uma doença bastante comum. Como já observei em uma obra anterior, a depressão afeta não apenas os pensamentos, mas os movimentos, desejos, respiração e principalmente produção dos movimentos de energia da pessoa. Para entender completamente a doença, eu olho para o corpo. Muitas vezes vejo a pessoa assumir a postura de um bom garoto, de uma boa menina, à espera de que alguém lhes diga o que fazer. Ao incorporar-se à estrutura do corpo, esta atitude entranhou-se na personalidade. Quando eu chamo a atenção dos pacientes para o significado dessa postura, eles sempre confirmam que seus pais os consideravam crianças boazinhas. Bom, ele diz que isso é um dos fundamentos que torna tudo a perder, não é? De acordo com a minha experiência, escreve Dr. Luan aos 80 anos, a profundidade e a intensidade dos sentimentos de um indivíduo são, na maioria das vezes, expressas por meio de respostas corporais. No tratamento dele, uma das coisas que ele fazia era retirar os óculos e se aproximar da pessoa que ele estava atendendo e pedia para a pessoa olhar profundamente nos olhos dele. Ele fazia o mesmo com a pessoa, olhava profundamente nos olhos. Muito dos bloqueios, segundo o Dr. Loan, simplesmente por posturas assim, costumam tomar outros caminhos, outras orientações. Evidentemente, ele respeitava quem não assim fizesse, não é? Não era uma imposição, era mais um convite à terapêutica. Ah, toda experiência que um ser humano vive afeta seu corpo. Vejam, ele não diz algumas experiências ou esta experiência, ele diz toda. Toda experiência vivida por um ser humano afeta seu corpo e registra em sua mente. Se a experiência é prazer, promove saúde, vitalidade e graciosidade física. Bom, alguns que leiam isso de maneira distraída e apressada, apenas abrindo numa página, pode pensar: bom, ele está promovendo o hedonismo. É mais ou menos o que vemos em alguns lugares: pessoas saem, se relacionam, não deu certo, tchau. É isso que ele está pregando? De jeito nenhum, nem de longe. Aliás, ao final da obra, ele fala sobre a sexualidade. E lamenta, ele diz que homens que saem com muitas mulheres nunca conseguem ficar com uma mulher. São pessoas, são criaturas profundamente afetadas por distúrbios muito graves. Assim como ele fala das mulheres promíscuas, ele diz que há muitas confusões sobre isso e que o verdadeiro amor é uma entrega E dentro dela, a sexualidade é belíssima. Então, é muito importante pontuarmos isso dentro do contexto que ele descreve, não é? Então, toda experiência vivida promove saúde, vitalidade e graciosidade física. O oposto é válido para as experiências negativas e dolorosas. Se o indivíduo conseguir reagir ao trauma de modo adequado, as consequências talvez sejam temporárias, já que o corpo tem a capacidade de curar-se e efetivamente o faz. Eu vou repetir essa afirmação. Ela causou muitas polêmicas, não é? E não fosse o Dr. Luan tão conhecido e tão importante no meio da comunidade médica, isso poderia reverter em consequências graves, como houve, por exemplo, com o professor dele, William Reich. William Reich. Então ele diz: o corpo tem a capacidade de curar-se e efetivamente o faz. Em que bases, em que condições e de que maneira isso ocorre? Vamos ver isso. Se a reação for bloqueada, porém, o trauma deixa uma marca no corpo na forma de uma tensão muscular crônica. Todo o trabalho do Dr. Alexander Long leva muito em conta as tensões. Ele pede muita observação a isso. Quando algo não pode fluir, o corpo não deixa, por exemplo, se você não pode sorrir. Músculos serão contraídos e, com o tempo, isso pode se tornar crônico. A partir daí se estabelece um problema que a pessoa às vezes nem sabe que tem. Considere o que acontece a uma criança que é ensinada a não chorar. O impulso de chorar é inerente ao nosso corpo, tem de alguma maneira de ser bloqueado, então. Para controlar esse impulso, os músculos relacionados ao ato de chorar precisam se contrair, permanecer contraídos até que o impulso se dissipe, mas tal impulso não vai se dissipar. Em vez disso, retira-se para o interior do corpo, onde se mantém vivo. Pode ser reativado anos mais tarde por meio de terapia ou de uma experiência intensa. Sempre que houver habituem-se a essas universalizações. Os livros do Dr. Long têm muito isso, como também do John Pierracos, que trabalhou com ele, outro expoente, não é? Muitos anos, ou o William Reich, como também Moshe Feldenkrais, Ida Rolf, os terapeutas somáticos, os grandes terapeutas somáticos, entendiam que isso não é uma questão de singularização. Ainda que cada um de nós apresente de forma diferente essas coisas, há um amplo espectro de elementos gerais. Por isso ele fala coisas assim: sempre que houver tensão muscular crônica no corpo, os impulsos naturais estarão bloqueados. Um bom exemplo é o caso de um homem cujos músculos do ombro estavam tão tensos e contraídos que ele não conseguia levantar os braços acima da cabeça. O bloqueio representava uma inibição contra a possibilidade de levantar as mãos para o próprio pai. Então, na terapia com ele, e isso é o método do Dr. Long, entre outras coisas, não é? Ele pedia para a pessoa: vamos tentar levantar os braços, ajudava e tudo. E à medida que a pessoa conseguia fazer o movimento, o processo se desbloqueava, a energia fluía. E então a pessoa começava a entender o que houve, a dar conta do que estava acontecendo. Isso que eu estou dizendo é uma das formas, não vamos fazer um reducionismo aqui, não é? A terapia dele é muito mais ampla do que meia dúzia de comentários. Com o poder, a relação do homem com a natureza então vai se alterar. Ele diz que, à medida que nós nos desenvolvemos como espécime, o que fizemos? Tentamos controlar as coisas. Um grave erro. Não era para ter sido assim. Quem ama não quer controlar. Quem ama quer partilhar, quer ser fraterno, quer estar com. Ele disse: o homem errou a caminhada. Não é? Quando ele começou a usar técnicas e serviços e indústria, ele disse: agora eu controlo a natureza. Agora eu me controlo, agora eu controlo tudo. Isso aí você se perdeu totalmente. Com o poder, A relação do homem com a natureza se altera. O controle substitui a concepção de harmonia. A exploração substitui o respeito que temos uns pelos outros. É contraditório deter poder e, ao mesmo tempo, querer buscar a harmonia. Por certo, os povos orientais agora estão sofrendo as mesmas perturbações emocionais que nos afligem os ocidentais. Eles têm agora ansiedade, depressão e perda da graciosidade. Controle. Controle é: eu quero que seja do meu jeito, eu quero que seja na hora que eu quero, da maneira e pronto. Se não for assim, eu não quero, não estou satisfeito. Controle. Eu sei, vocês podem estar achando que isso está muito longe de nós, mas quando você está no consultório, chega a moça e começa: Doutor, ele não é como eu quero que ele seja. Ele não faz isso para mim. Ele não se comporta direito. Ele não faz tal coisa. Essa esposa acha que está num tribunal culpabilizando o outro, enquanto ela, santa, se salva de todas as culpas, não é? Grave erro. Isso é uma das expressões de controle. Ou seja, doutor, eu quero que ele seja do jeito que eu quero que ele seja, não do jeito que ele é. Só que quando casou com ele, ele já era assim. E vice-versa, não é só as mulheres que vão fazer isso, é óbvio, não é? E nem todas as mulheres. Algumas fazem, outras nem chegam perto disso. Os problemas são outros. Existem diversas atividades que contribuem de forma positiva para a saúde das pessoas. Bem, estamos interessados. Quais são? A massagem, por exemplo, ele diz. Não é apenas agradável, a massagem é benéfica. Dançar, nadar, caminhar são exercícios deveras recomendáveis. Para recuperar a graciosidade, porém, é preciso saber como ela também foi perdida. Trata-se, em última análise, de uma tarefa de natureza analítica. Ah, Dr. Lone coloca que se você vai nadar, se você vai dançar, você terá que desbloquear uma série de músculos. Converse com quem nada, converse com quem faz ciclismo, conversa com quem dança, com quem tem uma expressão musical ao piano. Essas pessoas, elas precisam se reeducar e desbloquear uma série de princípios de musculação tensas cronicamente. Ao fazerem isso, começam a tomar contato com uma série de coisas. Alguns sabem elaborar, outros precisam de ajuda para elaborar isso. Então ele conta, quando ele ingressou na faculdade de medicina, ele já tinha 36 anos, conta que foi aluno do Dr. William Reich, a quem ele presta grandes homenagens sempre que se refere a ele, né? Ah, muito, muito carinhoso com seu professor. Ele conta aqui várias passagens que eu assinalei, mas não para os nossos propósitos aqui, vamos adiante. Ele diz que quando nós temos um contato positivo com alguém, ele está se referindo aqui a um contato físico positivo. Sabe, você dar um abraço num amigo que chega, aquele abraço de coração, aquele que diz como é bom estar que você está aqui e abraça seu amigo, abraça sua amiga. Ele diz, esse contato físico, ele fala, quando agradável, né? Quando agradável, continua a ter um efeito positivo ao longo da vida do indivíduo, renovando-lhe o entusiasmo, sua energia propriamente vital. A perda de uma ligação afetiva é muitas vezes experimentada com uma sensação de profundo sofrimento ou compressão dolorosa do peito. Todos, exceto os muito jovens, podem se recuperar dessa perda e aliviar a contração pranteando o que foi perdido. O processo envolve choros, lamentações, que afrouxam o aperto da contração e restituem o corpo a uma condição mais fluida. Ah, ele fala sobre pessoas que têm problemas cardíacos, inclusive, né? Como uma das consequências disso. E Vejam, não há aqui uma relação de proporcionalidade. Aquele que aprende a dar um grande abraço em seu amigo, a sentir as mãos quentes do amigo, a oferecer suas mãos ao amigo, são contatos, não é? E são muito profundos. Muito, muito profundos. Eles são, na visão deste médico, muitas vezes um gesto assim pode mudar muitas coisas graves que estão acontecendo com a pessoa. Não é à toa que ele diz, quando se afastou fisicamente, você não consegue mais tocar na pessoa, etc. É grave. Para ele, é grave. Para que não se confundam muitas coisas numa época como a nossa, o fato de, por exemplo, o casal andar de mãos dadas, tão singelo, tão delicado, não é? Fazer um carinho no cabelo da esposa, sentir e elogiar o aroma, que perfume é esse nos seus cabelos? Ela dizer camomila, você gostou? Sim, muito. Sentir a pele, a respiração da esposa, estar ao lado dela. Quando você vai tomar um cálice de vinho. Esses elementos são contatos. Olhar nos olhos de sua esposa, com amor, com agradecimento. Professor, ela não fez nada para que eu sinta isso. Quem disse que depende dela qualquer coisa? Eu estou falando com você, não é com a sua esposa ou com seu marido. Se isso não partir de nós, dificilmente a partir do outro isso se estabelecerá, segundo o Dr. Luan, ainda que possa ser. Ah, ele diz que quando uma criança passa por uma perda muito forte, um afastamento de alguém que ela ama, morre alguém, etc. Até que se restabeleça isso com uma outra pessoa, o que é plausível, segundo este médico, há um elemento aqui delicado. Ele fala que quando um de nós perde essas conexões, e ele está falando aqui de uma maioria, viu? Não é de uma minoria, não. Olhem o que acontece. Quando há perda de conexão com os outros, com a própria pessoa, não há mais esse contato. Um dos efeitos surpreendentes da redução deste nível é um aumento de atividade. Em geral, na tentativa de obter, o que você acha que a pessoa que perdeu isso está buscando desesperadamente agora? Segundo este médico, amor. É isto. A maior parte das crianças que sofreu uma perda de amor acredita que esta se deveu à sua incapacidade de se fazer amada. Muitas mães incutem esse sentimento de culpa nos filhos, ao censurá-los por serem demasiado exigentes, ativas, desobedientes, infelizes e por aí afora. Eles logo percebem que, se quiserem conseguir algum amor, terão de se ajustar às exigências. Esta convicção de que o amor tem de ser conquistado costuma perdurar até a idade adulta, quando em geral se manifesta na forma de um impulso para realizar coisas e na necessidade de ter sucesso. Acabou de descrever um dos painéis da sociedade contemporânea, não é? Será que uma pessoa que foi amada de fato e entendeu esse amor, ou que trocou o amor com seus pais, seus avós, seus irmãos, seus amigos, que aprendeu isso, ela está de fato buscando poder? Ela precisa disso? Ela precisa de sucesso? Ela precisa desse sucesso? Ou ela precisa machucar alguém para se sentir melhor? Ela precisa competir com alguém para chegar em primeiro lugar quanto a alguma coisa? Precisa pular mais alto, ser mais forte, mais jovem, mais inteligente? Precisa? Segundo esse médico, não. E as pessoas que utilizam aqueles subterfúgios, achando que obterão amor, terão cada vez menos. Se irritarão, se tornarão muitas vezes agressivas, hostis, em alguns casos, cruéis. Infelizmente, a maioria das pessoas não para a fim de sentir o cansaço em tudo isso. Confrontadas com as pressões da vida, acreditam que seguir em frente, como sempre têm feito, É uma questão de sobrevivência. O cansaço desperta um profundo medo de que elas talvez não possam continuar a luta. Vejam bem, luta não é vida, luta. Eu separei um vídeo muito bonito, muito interessante, este vídeo que eu vou partilhar com vocês. Corpos em Espaços Urbanos. É de um cineasta austríaco, Willy Dörner. Ele é de 2014, essa obra que vocês viram agora. Foi filmado na Suíça, numa daquelas cidades suíças que tem dupla identidade, né? Você pode pronunciar tanto em alemão quanto em francês. Típico. Então, em alemão, o nome da cidade é Bio e em francês, Bien. Vamos ver este vídeo que ele fez. Olha, o que ele está mostrando aqui são corpos que perderam a graça. É isso que o cineasta vai nos mostrar. E o que é feito de corpos que perderam a graça? Só que a gente não vê mais. Tão habituados que estamos, com tanta gente cujos corpos foram instrumentalizados, nós não vemos mais. Mas, como esse cineasta coloca, eu acho muito improvável que vocês não vejam. Corpos que são usados para preencher buracos, corpos instrumentalizados, corpos coisas. Onde está aí que é a espiritualidade? Onde está o caráter transcendente dos nossos corpos? Não há. Mas é tão visível como o cineasta colocou? Não, não é. Se fosse, talvez tomássemos uma providência nesse sentido. Para mim, a principal causa do impulso para obter sucesso e poder é um desejo subjacente de receber amor. Mas se o sucesso pode granjear aplausos, não desperta nenhuma espécie de amor genuíno. Não. Para sermos amados, devemos ser dignos de receber amor, isto é, humildes, vulneráveis, de coração aberto. Tudo o que uma sociedade como a nossa diz não seja. Ser humilde? Ser vulnerável? Não, não seja vulnerável. Tenha opinião própria. Seja forte, saiba o que você quer. Demonstre postura, demonstre força. Senão você será passado para trás, etc. Não é assim? Ele diz: não é assim que se obtém amor. Para o amor poder se expressar, ele coloca o amor como na altura da fé. Quase sinônimo. Não tem como. Servir a sociedade nos moldes que ela nos mostra hoje, infelizmente, na opinião desse médico, você se afastará disso. Perderá aquilo que você mais quer: paz, bem-estar, sabedoria, profundidade, e isso tudo com fé. A fé desponta ao natural, você não precisa fazer um esforço sequer. Mas vamos chegar lá aos poucos. A graça e a saúde dependem de encontrar um equilíbrio entre os nossos desejos e o corpo. entre os nossos arbítrios e o desejo. Vejam, é um gesto de sabedoria, não é? O espírito humano, diz o Dr. Long, anseia por recuperar sua graça natural, por libertar-se da prisão representada por tudo isso, por sentir-se parte do fluxo universal. Ele diz que isso não é o suficiente, que uma vez aprisionado, temos que fazer vários movimentos. O que ele propõe, não é? Aos poucos começa a aparecer o que ele propõe para sairmos desse calabouço existencial. Ele diz: acredito que as ondas que brotam de um corpo emitem espécies de vibrações para o espaço circundante. Algumas dessas vibrações assumem a forma de ondas sonoras, que transmitem a voz, outras são mais sutis. Muitos, porém, têm a capacidade de sentir as vibrações de outros corpos. Quando esta empatia ocorre a uma distância tal, como no caso de alguém que toma conhecimento da morte de um ente querido que residia em outra cidade, isso nos parece inacreditável, porém, acho difícil desprezar como médico os muitos relatos de inúmeras pessoas que tiveram estas experiências. Os indivíduos insensíveis e aqueles que vivem numa redoma raramente experimentam tais coincidências, pois a rigidez de seu corpo as impede de vibrar em ressonância com outros ao seu redor. Ele não está falando apenas de corpos humanos, não. Ele está falando de flores, de plantas, da brisa, de animais, muito antes dos movimentos ecológicos surgirem. Num organismo sadio, usando a terminologia médica e não filosófico-clínica, num organismo sadio, há um equilíbrio entre refreamento e excitação. O indivíduo sente-se livre para expressar seus impulsos e sentimentos, porém, conserva o autodomínio necessário para saber como fazê-lo de forma correta e eficaz. São corpos que amadurecem, segundo o Dr. Luan. Você tem vontade de correr pelo campo, por exemplo, mas você sabe que você está acompanhado de uma criança de 8 anos, de 3 anos. Você não vai fazer isso. Você dá um sorriso para esse campo, essa brisa que te convida para correr à luz do sol, segura na mão da criança e diz: vamos sentar lá naquele banquinho e colocar os brinquedos ao redor. Esse é o equilíbrio que ele fala. Não é simplesmente atender os desejos do corpo. Os desejos do corpo, as vontades do corpo, quando ele está livre para viver, são fraternas com as outras coisas que nos habitam. Não há exigência, há convite. É diferente. Com base no que foi dito, fica claro que a chave para a graciosidade consiste em permitir que o corpo possa se movimentar por si mesmo. Essa maneira de agir é prejudicada, infelizmente, desde o início da vida. Estamos tão habituados a obedecer ao faça isso, passa a ser uma coisa mais importante. Sempre aos imperativos, a graciosidade assim está perdida. Se o indivíduo estiver interessado em recuperar parte de sua graciosidade perdida, precisa compreender a importância crucial de tudo isso e do tempo. No mundo moderno, o tempo se tornou dinheiro. Somente na infância, e apenas para umas poucas crianças, sem pressa, o tempo se tornou prazer. Muito bonito. O livro é todo recheado de exercícios. Exercícios respiratórios, exercícios posturais, muito singelos, não é? Simplesmente endireitar a postura, respirar diferente, ele diz, você já está desbloqueando uma série de coisas. Em alguns momentos lembra muito a suavidade de Feldenkrais, né? Só que o Luan não é bem assim. Às vezes ele propõe coisas muito fortes. Ele diz que uma pessoa que está muito bloqueada, às vezes, se é uma moça, por exemplo, ele dá uma raquete na mão dela e diz: bata nesse colchão e bote essa raiva para fora. E começa a gritar. Para ele, esse movimento, né, que é seguro, segundo ele, o consultório é o lugar para isso, e não a casa da pessoa, ou em outro lugar, porque ali o terapeuta tem condições de administrar e cuidar a pessoa, né? E se for um homem, ele diz: bote um travesseiro e diga para ele dar uns murros no travesseiro, na sua frente, soltar uns gritos, que isso vai desbloquear muitos elementos crônicos. Lembrem, por favor, dentro do ambiente do consultório, em condições apropriadas, não é de qualquer forma, não. Nossa capacidade de sentir o que está acontecendo com outra pessoa, a qual há pouco chamei de empatia, baseia-se no fato de que o nosso corpo entra em ressonância com os outros corpos vivos. Se não ressoamos junto com os outros, isso se dá porque não ressoamos dentro de nós mesmos. Vejam a importância. Para o Dr. Long, a perda da minha relação com o outro é uma perda da relação comigo. Não é apenas externo, estou me desconectando de mim. Aquele que chega ao ponto de dizer eu não sinto nada, terá então, neste caso, eliminado não apenas a sensação da própria energia de vida, como também qualquer sentimento que pudesse ter em relação aos seres vivos, sejam humanos, sejam animais. Há muitas questões aqui, não é? Delicadas. Então, o Dr. Luan coloca como um dos principais problemas aqui. Ao longo do livro, ele mostra muitos desenhos do corpo humano, mostrando a segmentação, o que tensões crônicas em determinados lugares costumam fazer, não é? Depois ele se volta para a própria área dele. E ele não se volta com alegria, não. Ele diz que a ciência, infelizmente, bloqueou muito desse caminho que poderia ajudar inúmeras pessoas a terem a graça na corporeidade e viver a própria espiritualidade, a sabedoria do corpo, que não contraria de nenhum modo e de nenhum princípio a sabedoria do intelecto, da alma, do espírito. Só confirma e é confirmada por eles. Ele diz: a ciência tem interesse apenas no funcionamento mecânico dos órgãos e não na espiritualidade inerente a eles. Se determinada coisa não pode ser medida, a ciência não pode lidar com ela. Nós não temos como medir a espiritualidade de forma objetiva, ou o amor, ou o ódio. Entretanto, todos nós já fomos fitados por olhos cheios de amor, ódio ou espiritualidade. Sabemos, sem sombra de dúvida, que todas essas qualidades intangíveis, elas existem. Talvez fosse mais correto encarar os olhos não como espelhos, mas como janelas. Janelas através das quais não só vemos o mundo, como também somos vistos pelo mundo. Assim como as janelas de uma casa, nossos olhos também estão equipados com persianas, com cortinas. Ele diz que basta fechar os olhos e pronto, você poderá dormir, descansar, etc. O Dr. Luan, no aprofundamento do trabalho dele, cada vez mais, com muitos exemplos, ele mostra o que ocorre quando finalmente nós damos este amor, este carinho ao aspecto somático. O que isso ocorre, não é? As nossas inspirações voão livres. Exemplo, ao levantar, você não precisa dizer o que eu vou fazer hoje para me inspirar. Basta você chegar até a janela e respirar. E o que sobrou do orvalho já será suficiente para animar o seu dia. Seu vizinho está com um pãozinho que acabou tirado do forno. O aroma já deixará você feliz. O café que você faz. Um desenho que você está. Ainda está em garatujas, mas para você já é uma obra-prima o seu desenho. A voz de quem você ama, uma lembrança. O corpo livre, ele naturalmente se espiritualiza. segundo o Dr. Lung. Bem, mas ele vai mais longe com essas questões e vai entrar em áreas agora muito problemáticas e discutíveis. O contato de olhar com olhar não é apenas uma forma de reconhecer o outro, como também uma ligação com a outra pessoa. Nós literalmente nos tocamos com os olhos. Quando carregados, os olhos emitem um feixe. Pessoas sensíveis à aura que envolve o corpo humano podem de fato ver esse feixe, ao passo que outras conseguem sentir fisicamente. Muitos dizem sentir quando alguém está olhando para eles, mesmo quando estão de costas. Se o feixe entre os olhos de duas pessoas for terno, for afetuoso, poderá despertar um sentimento de amor no coração. Este é o fundamento da expressão, amor à primeira vista. Nossa alma mostra-se e irradia-se a partir dos nossos olhos, que são o caminho mais direto para a expressão da espiritualidade do nosso corpo. Olhos bem abertos, serenos, carregados de excitação do amor, expressam um alto grau de espiritualidade. Uma ocasião eu vi uma escultura de Nossa Senhora, isso no sul da França, bem no sul, perto de Toulouse, que me impressionou muito a amorosidade que ela transmitia. Impressionante, sim, me sentei e fiquei alguns minutos com ela. Um olhar vívido, um olhar de alguém vivo. Claro, ela estava viva, não é? De achar que porque é uma estátua, é um ser inanimado, é uma das concepções industriais, aliás, que o próprio Dr. Luan discorda. Mas isso é para cada um de nós. Para alguns é assim, para outros não é nada. Em filosofia clínica, eu não tenho mais uma fórmula, dizer vai ser assim, como o Dr. Luan diz, para todo mundo. Não, talvez seja para muitos, para alguns. De qualquer maneira, podemos fazer muitos ajustes entre o que ele fala e a nossa experiência em clínica, não é? Há muitos pontos de contato e outros de afastamento. Então ele diz que, por exemplo, entre uma mãe e um filho, nada é tão forte quanto esse olhar recíproco que eles se trocam já na primeira infância. E ele diz que no consultório dele ele percebe nitidamente quando a pessoa se perdeu disso e não tem mais nada disso. Como eu disse, o Dr. Noah, aos 80 anos de vida, tinha segurança para proferir certas palavras e fazia questão de dizê-las. Então ele segmenta. Ele diz, por exemplo, você é hipermétrope? Provavelmente o que aconteceu é tal coisa. Ah, você tem glaucoma? Provavelmente o que houve é tal coisa. Ah, você é míope? Olha o que ele diz. O olho míope é um olho assustado. Embora o indivíduo míope raramente perceba o medo que ele tem. Não obstante, este medo remonta à sua infância. É um medo de encontrar um olhar de ódio ou raiva nos olhos, por exemplo, dos pais. É deveras devastador para uma criança ver nos olhos da mãe uma expressão de hostilidade dirigida contra ela. Aí ele descreve somaticamente o que uma criança exposta ao ódio, o que ela vai bloquear. Não é? E o que pode ser afetado nessa criança? Como ele estava colocando nesse caso. Bem, em tudo isso, qual é a função dele como terapeuta? Ele diz literalmente a função. A função da terapia é fazer que os sentimentos voltem aos olhos. Aos olhos. A vivacidade, o brilho, a luz que habita o olhar. Esta é a função, segundo Alexandre Luan, da terapia. Na parte mais avançada e final da obra dele, então, ele recua e nesse recuar aprofunda em direção, provavelmente, a toda a religiosidade que vem da herança judaica dele, da herança judaico-cristã, e é muito bonito. Ele já começa com paz de espírito. E ele faz uma conversação muito amistosa e bonita com as filosofias orientais, não é? Algo raro na época dele, mas que muitos médicos estudiosos, como era o caso dele, começavam a fazer. Para ilustrar isso, eu gostaria de trazer a vocês uma ilustração. Esta ilustração é de uma cineasta francesa, a Meg Marran. A história é muito bonita, inspirada em Samuel Beckett. Aliás, ela tem um encontro histórico com ele, e muito improvável, né? Através da editora, ela escreve, ele responde e aceita se encontrar com ela. Ela mostra o projeto que já tinha escrito e enviado, ele já tinha aprovado, mas surpreendentemente, ele não apenas aprova, ele ajuda ela a construir essa peça de teatro, que teve um enorme êxito no mundo todo. É de 1981, chamada May Be, um trocadilho, né? Existencial que ela coloca aqui com a palavra inglesa talvez. O que ela faz? Ela constrói uma peça de teatro. Essa peça de teatro, os críticos ficaram assim: isso é uma dança? Isso é uma expressão teatral? Isso é música? E ela, muito cuidadosa, disse: isso é uma expressão da vida. Ela pega os personagens beckettianos, né, que são densos, são bastante densos, e que mostram que a graça saiu dos nossos corpos, que a espiritualidade foi embora. Nós não vemos isso. Entre outras coisas, não vemos isso porque há tanto barulho ao redor de nós, tanta coisa batendo. É o automóvel que passa. São crianças gritando lá na esquina. O prédio ao lado, alguém está com uma marreta porque precisa desmanchar uma peça. Aromas de todos os lados. Se você vai a um mercado, é muita luz, é muita apelação para os sentidos e tudo. Tudo isso disfarça que alguns já deixaram seus corpos. Mas se deixaram seus corpos, segundo Alexander Long, o preço é alto. Qual é o preço que ele coloca? Medo, ansiedade, tristezas, oscilações. Esse é o preço. Aquele que se habita e que aprendeu essa serenidade do habitar-se, essa amorosidade de estar em, sabe que isso é possível com conexão com outros, segundo o Dr. Alexander Long. Essa experiência, segundo ele, pode ser resgatada por muitos princípios de conexão, como ele mesmo anunciou. Se você tem abertura epistemológica para massagem, para pintura, para sair caminhar no parque, são modos de conexão. Desde que a pessoa entenda que essa conexão não é como apertar um botão de elevador, sobe e desce para tal andar. É um processo continuado, profundo, amoroso, que vai fazer com que o corpo, então, chega um momento em que o corpo entende o que você está fazendo e ele se torna um poderosíssimo aliado. Ao se tornar esse poderosíssimo aliado, a pessoa então consegue ir muito além, muito além. Esse trecho que eu vou partilhar com vocês, ele é dramático. E mostra uma das perdas mais graves de conexão na nossa época. Alguns só veem a expressão disso quando vão ao hospital e veem pessoas acamadas. E aí acham que é isso. E não é. Bem, mas agora vamos para uma parte melhor. Há caminhos para além disso? Sim, há muitos caminhos para além disso. Caminhos promissores. E eles são dificílimos e quase inalcançáveis? Não. Eles são muito fáceis e alcançáveis. O que há então que tão poucos buscam por eles? Não é que não busquem, buscam, mas, infelizmente, de uma forma errada. Alguns acham que esculpindo seus corpos, com musculaturas aparentes, expressando uma jovialidade que já nem mais tem. Dr. Luan, com 80 anos, fazia exercícios com jovens e nunca precisou esconder sua idade, certas questões que um corpo de 80 anos apresenta. Não. Amava sua caminhada. Mas se você precisa de tintas, precisa de plásticas, precisa de outras coisas todas para com 60 anos parecer ter 30, se você acha que você precisa para se sentir vivo, amar uma pessoa com a metade da sua idade, e eu não quero dizer com isso que não possamos nos apaixonar por alguém com a metade da nossa idade, não é isso. Estou apenas caracterizando o que a busca que geralmente causa danos de pessoas que tentam chegar a essa graça, a essa jovialidade por caminhos que nada têm a ver com isso. Quando o corpo alcança essa graça que o Dr. Luan está dizendo, esse corpo encontra Deus. Esse corpo é sereno. Ele não precisa de 5 litros d'água, um copo d'água. Ou dois, para ele será suficiente. Ele não precisa de fartar-se de comida até passar mal. Ele não precisa de uma sexualidade tóxica. Ele não precisa de tanto dinheiro que ele diz agora, eu tenho para os próximos 20 anos. O que ele vai fazer com isso? É segurança? Agora eu tenho a segurança, eu tenho para os próximos 20 anos. Esse corpo não vai querer isso. Porque ele tem, entre outras coisas, algo que ele começa a descrever. Vamos ver, então. Com pequenos exercícios, com respeito, com profundidade, como é esse retorno para casa? Paz de espírito é o título do capítulo. Os seres humanos são abençoados ou atormentados por uma mente que procura compreender e controlar a natureza, incluindo o corpo. Contudo, o homem não é Deus. Seu conhecimento. Seu conhecimento e sua compreensão imperfeita são imperfeitas. Ao acreditar que tem o conhecimento e a razão, o homem se volta contra sua própria natureza. Esta é uma luta que ele não pode vencer, mas ele tem medo de perder. Enquanto lutar, enquanto houver um conflito em sua personalidade, ele não poderá ter paz de espírito. Obviamente, o grau de conflito e a intensidade da luta variam de pessoa para pessoa. Um dos princípios básicos do meu trabalho é o de que perdemos o contato com qualquer parte do nosso corpo em que exista tensão crônica. Quanto mais rígido for o corpo, menor sensibilidade, e ele terá, e mais parecerá feito uma máquina. Querem exemplos disso? A pessoa tem um problema somático qualquer, corre para o médico. Doutor, tire isso, arrume, conserte. Você não quer saber não como é que você chegou a isso antes de correr para o médico e consertar? Salvo os casos em que a sua vida dependa disso? Ah, me estourou uma bolha desse tamanho rápido, eu tenho que corrigir isso. Não quer saber primeiro como é que é, não? Não há contato, não há espera. O corpo precisa se comportar como uma máquina, estar em ordem perfeita como máquina. Aperta o botão e tudo. E funciona. Quando isso acontece, da pessoa tornar-se uma máquina, né? O cérebro torna-se mais ativo e a pessoa passa a fundamentar sua noção de si mesma apenas nos processos racionais. Vamos traduzir isso lá para a filosofia clínica? Na filosofia clínica, como é que eu veria algo assim? Ora, é só acompanhar a historicidade da pessoa. Quando ela discorre sobre ela mesma, é um exercício intelectivo. Doutor, eu não me sinto bem. Uma vez que eu não faço as coisas, eu faço tudo errado. Eu tento acertar, mas não consigo. As pessoas ao meu redor não colaboram. Isso é um processo totalmente racional. Um discurso de espelho quebrado. Se tiver a graça e a jovialidade que ele está dizendo aqui, é completamente diferente. Doutor, quando eu vou à escola buscar meu filho, e ele vem, às vezes ele vem com aquele cataventozinho que a professora diz para eles fazerem, ele mesmo pinta, e já vem rodando no ar com a varinha e o catavento. Só de ver aquele rostinho, às vezes eu vou até as lágrimas. Eu abraço aquele corpinho quente. E quando ele coloca meu rosto e diz: Papai, não fez a barba. Papai vai fazer a barba. É que ele gosta no inverno de ficar com barba. E você brinca com seu filho no pequeno parque por minutos, porque a mãe já ligou duas vezes. Olha, vou botar o jantar ou o almoço a tal hora. Quem não chegar não vai ter comida. E você brinca um pouquinho com ele. Minutos que são a eternidade, a graça se expressando. É isso? Você tem tudo. O que poderia ser acrescentado a isso para tornar sua vida melhor? Nada. Você já tem, você já conseguiu. É isso que ele fala, a graça. É preciso reconhecer que a maioria dos procedimentos terapêuticos hoje não consegue ajudar mais as pessoas a resolver os conflitos, no sentido de que elas possam encontrar essa paz de espírito. E, na minha opinião, existem dois motivos básicos para que isso esteja ocorrendo. O primeiro é a falta de compreensão da natureza do problema. E o segundo motivo, relacionado com o primeiro, é uma excessiva dependência, uma busca incessante por insights para que se possa mudar o comportamento. A grande maioria das pessoas, neste momento, está suspensa entre o céu e o inferno, vislumbrando ocasionalmente cada um deles. Embora possamos viver momentos de alegria, muitas vezes sentimos que corremos o risco de cair num poço profundo, e a única maneira de sairmos dessa difícil situação é fazer o que Dante Alighieri fez. Aliás, ele coloca no livro que ele se inspira muito em Dante Alighieri e lembra muito que a tarefa da terapia é mais ou menos o que a obra do Dante mostra. Quando nós exploramos o nosso inferno pessoal, descemos as profundezas do nosso ser, levando conosco essas luzes da consciência, o inferno é destruído, pois só pode existir na escuridão. Da mesma forma, os sentimentos reprimidos deixam de nos atormentar quando são trazidos à luz e aceitos por nós. Uma poderosa metáfora que o Dr. Luan constrói aqui. Nós imaginamos o inferno como um lugar situado nas profundezas da Terra. O nosso inferno pessoal está nas profundezas do nosso corpo, porque ele não tem vida. Se tiver vida, isso vai embora. E então ele entra na última parte, o amor e a fé. Minha parte predileta. Quando se diz que nem só de pão vive o homem, isso significa que, para sobreviver, precisamos não apenas de pão, mas também de fé. Embora o pão possa sustentar o corpo, o animal humano precisa de outra espécie de alimento para o espírito. Este alimento espiritual se chama amor. Amor, profunda e sincera ligação com outra pessoa, com outras pessoas, com um ser vivo de outra espécie, com a natureza ou com Deus. Eu não creio que os seres humanos sejam os únicos a ter essa necessidade. Quando um animal é isolado do contato com a vida, seu espírito se debilita. Ele diz que os nossos irmãos animaizinhos, se você tem gatinho, cachorrinho, ele diz que eles nos dão lição de fé, eles acreditam. Você não precisa dizer para eles já estão em comunhão com Deus e conosco, que às vezes não estamos em comunhão com eles. Nossos gatinhos, cachorrinhos, passarinhos, os pequenos companheirinhos de viagem. Se o amor é um sentimento corporal e a fé é uma atitude corporal, podemos dizer que um animal é capaz de sentir amor também e de ter fé. A atitude que caracteriza a sua fé é a aceitação da integridade inerente a seu mundo. Essa integridade é representada pelo fato de um animal ajustar-se ao seu ambiente, quase como se ambos tivessem sido feitos um para o outro. Para o tigre, ele sabe que haverá caça. Para o castor, água. Para o esquilo, uma nogueira. Dizemos que um animal está adaptado ao seu ambiente e pode contar com ele e ter certeza de que nada lhe faltará. Com essa segurança, sente-se à vontade no seu ambiente natural. Ele não perde sua graciosidade. Esse foi o modo de vida do homem nos primeiros dias de sua existência. Ele diz: nós perdemos isso. Nós não temos mais fé nisso. E não temos fé porque não temos amor. E como recuperar isso? É preciso algum malabarismo? É preciso ler 10 milhões de livros? É preciso fazer o quê? Segundo o Dr. Luan, com respeito, com carinho, aos poucos retornar à sua corporeidade. Quando sua corporeidade estiver vívida, estiver graciosa de novo, isso significa você caminhar pelos lugares bonitos que têm a ver com você, pintar coisas delicadas, ver paisagens bondosas, ouvir a musicalidade que você aprecia, ter paz, educar-se existencialmente. Aos poucos, seu próprio corpo vai se limpar de tudo, segundo ele. E ele vai muito mais longe do que as minhas palavras estão dizendo aqui, porque ele traz questões aqui muito, muito sérias, ligadas à questão como depressão, câncer e outros elementos. Finalizando, o Dr. Long diz: já afirmei que o problema do homem hoje. Qual seria o problema do homem hoje? O que um médico aos 80 anos, que trabalhou uma vida inteira, renomado nos seus trabalhos, respeitado na sua postura, na sua coragem, não é, que ele teve, o que ele elege como o nosso maior problema? O que aconteceu? Ele nos diz literalmente qual é para ele o maior problema. Já afirmei que o maior problema do indivíduo hoje é narcisismo. Escreveu isso há 36 anos. O narcisista não confia nos seus sentimentos, nem consegue aceitar a si mesmo, pois sente que não é aquilo que esperava ser. Nós, indivíduos modernos, estamos empenhados num esforço fútil em ser diferentes, superiores aos outros, à natureza, incapazes de confiar em nós mesmos, e tampouco confiamos nos outros, sem confiança e sem fé em nós mesmos. Também não podemos confiar na natureza, como consequência. E no final, como aconteceu na Guerra do Vietnã, destruiremos os outros e depois nos destruiremos. Palavras muito duras, não é? Muito fortes. Só haverá um sentimento de completa satisfação e realização se o nosso coração estiver envolvido. Os princípios de um indivíduo também são importantes sobre outros aspectos. Aqui ele dá uma lição que mistura elementos éticos, morais, revelando aqui toda a tradição, a educação que ele teve em casa, de seus antepassados. Suponha que alguém esteja completamente apaixonado pela esposa de um amigo. Se o indivíduo achar que um relacionamento sexual vai magoar seu amigo, ele será incapaz de consumar este ato. Envolver-se em sexo nessas circunstâncias estragaria qualquer prazer. Isso quando a pessoa está com o corpo vivo. Vejam, ele coloca a nossa corporeidade ligada à espiritualidade como algo que por si somente traz em sua essência elementos morais, em sua fundamentação questões éticas, sem o uso da racionalidade. Claro, ele poderia perfeitamente encontrar razões para justificar o caso. Dizer, ah, o casamento é infeliz, ou o fato do amor superar tudo. Uma pessoa honrada agirá de acordo com seus princípios. Proceder de outra forma simplesmente lhe pareceria errado. Haveria um cisma em sua personalidade, com uma parte dizendo sim e a outra não. Essa divisão destrói a integridade da pessoa. Ou seja, se fizer isso, será um ser completamente mutilado, quebrado. O que não acontece se ele já estiver morto, não é? Aí não tem jeito. Abandonou o corpo, aí vai viver solidão, caos, ansiedade, necessidade de ter coisas e de. Aí é outro mundo. A falta de princípios é clara no homem mulherengo e na mulher promíscua. No último caso, a atividade sexual, no caso da mulher, nasce de uma falta de sensibilidade, constituindo uma tentativa de se excitar com o sexo. Mulheres que já foram promíscuas relatam ter abandonado este comportamento quando se tornaram sexualmente sensíveis. Embora o homem que passa o tempo todo à caça de mulheres, talvez se ache um macho sexualmente potente, o contrário disso é que é o verdadeiro. Como não consegue conter a excitação, ele não se satisfaz com o ato sexual e, por causa disso, é forçado a correr o tempo todo atrás de mulheres, na vã esperança de realizar-se por meio do sexo. A satisfação sexual somente está disponível para aqueles que estiverem cheios de amor e compartilharem esse amor com seu parceiro, sua parceira. Não é de admirar que as pessoas promíscuas sejam vistas como indivíduos desprovidos de princípios. Ou seja, a moralidade não é um discurso que surge do vento, é um discurso da própria essência da pessoa quando ela está bem. Eu gostaria de encerrar a nossa aula de hoje com uma linda metáfora, uma das mais belas parábolas que vem do Ocidente. Esse cineasta, o Lee Ming-wei, ele constrói uma das cenas mais belas, singelas e públicas envolvendo a corporeidade, mostrando muitos dos princípios que o Dr. Alexander Wang ilustrou em seu trabalho.
The project I'm doing this year at Pompidou is called Our Labyrinth. It's a very simple project of pure performance. When someone comes to Pompidou, on the ground floor, they will see one single dancer with a broom, pile of grain, just dancing with that pile of grain for an hour and a half. After that, another dancer takes on. For me, probably it's the very first project that is traditionally what people understand as a performance, because there's really no participation of the viewers in this particular project. The idea of Our Labyrinth came from my partner and I visited Myanmar in winter 2014. One thing that really, really stayed with me when I visited Myanmar was When we went to this Buddhist temple in Myanmar, right before you even get close to the temple, there usually is a little hut for you to take your shoes off. The path from where you took your shoes off and to the temple is absolutely clean. The reason is because there is usually a group of volunteers 24/7 cleaning that path quietly, slowly, and just keeping that space very clean for the visitors. Later on, I spoke to them and they say it's a way for them to meditate, but also giving a gift to the community and to themselves to be able to perform such a ritual of cleansing, but also a path for the visitors to walk on. When I come back to the Taipei Fine Art Museum to create a new project for my survey show, I decided to create a project called Art Labyrinth. So when you see this dancer dancing with that pile of grain, it's really not cleaning or brushing the floor. It's a dance. So although it has a broom, but the gesture of it, it's really not about just cleaning the path. It's creating and destroying pattern at the exact moment of when each happens. Here in Pompidou, it's going to be hot summer. The dancers have their barefoot on the dance mat. So this time I created a black rubber dance mat on the floor that is evoking the idea of a pool of ink. That creates a visual distinction between the dance floor where the dancer are dancing, and also where the audience can walk. This time to be in Paris and working with the dance school of Marais, we have some dancers that are European dancers, but also some East Asian dancers that are being trained to be a dancer, a professional dancer in that school. When I started the audition for Art Labyrinth in Paris, I did tell each of the dancers who came for the audition that the two things you need to remember is the first thing, the most important thing, is to keep every movement very, very slow. The second thing is that let the rice tell you how to move to your next movement. Not what you tell rice, but it's in a way reverse that the rice tells you what to do. Another thing I also share with them is that in ballet, it's very much about defying the gravity for me. But for this piece, it's very much about the gravity. So the center of gravity is very, very low rather than high up here.